Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui na Rádio Vila FM. Eu sou Rogério Neves e estou ao lado da Patrícia Rangel para dividir esta apresentação. Oi, Patrícia, tudo bem com você?
Comigo está ótimo, Rogério Neves. Melhor agora, que a gente está começando o programa de número 9 da série Democracia no Ar, a saga das rádios comunitárias no Brasil, que a gente preparou com muito carinho pensando em você, ouvinte da Rádio da Vila FM.
E quanta informação já foi falada aqui desde o início da série, com o surgimento das rádios livres no mundo, depois vindo aqui para o Brasil e se espalhando por todos os cantos, criando um grande movimento de democratização da comunicação.
E aí surgem os comitês e o Fórum Democracia na Comunicação, liderados por muita gente competente e engajada na luta das emissoras livres e comunitárias, como é o caso do professor José Carlos Rocha.
E essas emissoras passam por uma fase terrível de perseguições dos principais órgãos públicos de comunicação, respaldados pela Polícia Federal. Fase de fechamento de rádios, confisco de equipamentos e até prisões.
Até que uma parceria entre o Fórum Democracia na Comunicação, presidido pelo professor Rocha, com o então deputado federal Arnaldo Faria de Sá, dá origem à Lei 9.612 de 1998. Lei esta que chega para regulamentar o setor, ou seja, para autorizar o serviço de radiodifusão comunitária aqui no nosso país.
Só que essa lei não saiu exatamente como eles haviam criado e proposto. É preciso deixar bem claro aqui para você, ouvinte da Rádio Vila, que a pressão no Congresso era muito grande. E uma avalanche de outros projetos de leis também foram apresentados, o que causou uma grande confusão no debate.
O resultado disso, você já sabe. A Lei 9.612 saiu, mas com uma redução significativa do seu projeto original. Então, essas emissoras, que têm como objetivo principal servir as comunidades locais, promover a cultura regional e também oferecer o espaço para a expressão de grupos minoritários, muitas vezes lutam para se manterem financeiramente viáveis.
Isso porque a legislação brasileira proíbe as rádios comunitárias de veicular publicidade comercial, limitando as emissoras a apoios culturais e patrocínios de caráter não comercial. Só que isso reduz e muito as fontes de receita dessas rádios.
Rogério, olha, eu acho bem importante a gente chamar aqui agora a doutora Marilene Araújo, que é advogada, com doutorado pela PUC de São Paulo e diretora do Fórum Democracia, para explicar para a gente detalhes aí sobre essa questão da sustentabilidade financeira das rádios comunitárias. Eu acho esse um assunto bem importante e precisamos de uma especialista nisso.
Concordo plenamente. Além de especialista, ela viveu na pele esta época. Por favor, doutora Marilene.
Quando a gente terminou toda essa campanha de 98 e começamos as primeiras outorgas, o fórum falou assim, como que esse pessoal vai sustentar? E nós tentamos várias coisas aqui, a gente fazia muita reunião em grupo, o professor ia para a rádio, para dentro da rádio, ficava pensando como fazer formas de sustentabilidade, como que a rádio economicamente ia viver. E aí, quando começou em 2002, 2001, a gente começa a tentar sensibilizar o governo por várias vias. Nós tivemos aqui várias tentativas de sensibilização do governo de fazer projeto para essas rádios, de para cá alguma coisa que desse uma sustentabilidade. E nós reclamávamos já nessa três pautas fundamentais que para a gente ficou devendo a lei. Era a questão técnica, que tem algumas questões que amarram. Era a questão que era mais frequências que a gente reivindicava. Era a questão de capacitação das rádios, porque tem um artigo na lei, que é o artigo 18, que fala que o governo tem a obrigação de dar capacitação. O Ministério das Comunicações e o governo federal nunca deu um curso, diga-se de passagem. Estão em débito até fizeram um manual, né? Porque fala assim, dar capacitação, não é nem informação, é capacitação, outra palavra forte, né? Capacitar as emissoras, as pessoas, né? Cidadãos, para o uso da radiodifusão comunitária, podendo para tanto fazer isso, seminários, fazer manual. Aí eles fizeram um seminário de 2 dias e um manual e falaram que cumpriram o artigo 18. Você capacitar uma pessoa é difícil, né? Não é um manual. Mas, enfim, nós batíamos nessa tecla, né? Então, esses três... E é econômico, né? O financeiro. Então, era sustentabilidade financeira, capacitação e a questão técnica. E aí a gente foi tentando, de vários projetos, várias ideias, até que em 2004 a gente começa a lançar mesmo programas de sustentabilidade das rádios comunitárias. Então a gente começa a escrever textos, trabalhar como que a gente pode buscar sustentabilidade, trabalhar mais, fazer seminários, trabalhar muito isso. E aí em 2008, São Paulo, começa o edital em São Paulo em 2007. São Paulo, eu acho que eles penalizaram a gente, a capital, porque saiu a lei aqui da Câmara Municipal, foi um ato dentro da Câmara, né, a segunda carta, eles penalizaram. São Paulo foi uma das últimas capitais a ter edital de rádio comunitária. Foi uma das últimas, foi em 2007. Toda a capital do Brasil tinha rádio comunitária, a gente não tinha. Então foi uma pena. Então foi uma vitória quando a gente teve, né? Foi uma penitência, mas depois uma vitória. Em 2007, abriu o edital. Em 2008, para ter rádio comunitária, o edital do Ministério da Comunicação, para ter rádio comunitária na cidade de São Paulo. Em 2008, 2007, a gente começou, olha, vai caber tantas rádios comunitárias aqui em São Paulo, nós precisamos ter um projeto de sustentabilidade para essas emissoras. E aí a gente começou a jogar muito em cima disso. Em 2008, assim que a gente terminou o edital, a gente começou a trabalhar como que ia ter a sustentação dessas rádios. A gente já sabia que as outras rádios estavam quebrando. A gente já sabia, a gente tinha essa experiência, que a gente não estava conseguindo uma solução financeira.
Muitas rádios comunitárias dependem de recursos de editais públicos, doações e apoio de organizações não governamentais. Só que essas fontes de financiamento são muitas vezes incertas, né? E insuficientes para cobrir os custos operacionais.
E também não há incentivos fiscais significativos para empresas ou pessoas comuns que queiram apoiar financeiramente as rádios comunitárias, o que dificulta a captação de recursos.
Olha, Rogério, imagina só a despesa de manutenção e atualização dos equipamentos de transmissão, né, de produção, são custos significativos para as rádios comunitárias, que na maioria das vezes estão ali operando com orçamentos super limitados.
Mas e aí, o que aconteceu? Como que caminha essa história? Porque eu sei que tem uma lei municipal aqui da cidade de São Paulo chamada Lei de Fomento ao Serviço da Radiodifusão Comunitária, que é a lei número 16.572.
Calma, Rogério, vamos deixar a doutora Marilene Araújo continuar a explicar o que aconteceu.
E aí encontramos o José Américo, que era vereador na época, aluno do professor Rocha, foi aluno do professor Rocha na ECA USP. Encontramos a Maria Paula, o fora da Maria Paula, no centro de São Paulo. Encontramos um café e começamos a conversar sobre isso. Ele passa lá no gabinete, vamos conversar. E aí surge a ideia da Lei de Fomento de Radiodifusão Comunitária. Essa Lei de Fomento, o Fora escreveu, entregamos para o Zé Américo e o Zé Américo deu a entrada. Essa fui eu que escrevi, não foi o professor. O professor me orientou.
Poxa, que legal. A doutora Marilene Araújo escreveu a Lei 16.572, Lei Municipal de Fomento da Radiodifusão Comunitária. Nada mais justo para uma estudiosa e pesquisadora da área.
Muito bom, mas eu quero saber o que diz essa lei. Pode nos contar, doutora Marilene?
Essa lei, ela prevê editais anuais para que as rádios comunitárias participem e possam construir projetos culturais e também formar em alguns tripés, né? Tem algumas ideias aí, esses projetos culturais, com base em comunicação, obviamente, né? Porque estamos falando de comunicação, então é um projeto cultural baseado na linguagem rádio, na linguagem de comunicação. E também ela prevê uma forte capacitação das emissoras. Não das emissoras, das pessoas que participam dela, que são, né, personagens ali da comunidade e tudo mais. Então, a lei prevê isso. Então, são editais, o governo, o Estado, né? No caso, o município disponibiliza um valor no orçamento. Essas rádios apresentam projetos, elas são classificadas na Secretaria de Cultura e depois elas prestam contas do que elas fizeram, levando o resultado para a Secretaria. A Lei de Fomento de São Paulo, nós estamos aqui indo para a nossa nona edição. Nós estamos aqui trabalhando no oitavo ano. E ela surge, ela é uma referência do Brasil, ela não tem no Brasil. Então, aí a Secretaria de Município de Cultura de São Paulo está de parabéns, porque eles, de alguma forma ou de outra, assumiram isso, né? Eles executaram, foi uma lei, na verdade. E aí, como a democracia, ela trabalha, né? Porque as rádios comunitárias não têm, assim, uma definição partidária. Mas o Brasil passou por algumas rupturas nesse sentido. E a gente não pode negar isso, que é negar a história. E essa lei, na verdade, ela é de uma linha de esquerda, né? Ela vem de um parlamentar, por acaso, porque foi aluno do professor Rocha, então foi um acaso ali. Mas ela vem de um parlamentar do PT. Ela é sancionada num governo petista, do Haddad, e ela é executada por um governo João Dória, né? E aí eu lembro muito as palavras do Milton Flávio, quando a gente foi pedir a execução dessa lei. Ele olhou e falou assim, ó, não importa de onde vem essa lei, vocês têm uma lei e o governo vai executar. E ele falou isso e executou a lei. Então, assim, era um momento, que foi em 2016, 2017, então era um momento pós-impeachment, era um momento de muita... Assim, estava numa efervescência, né, o Brasil ali, né, politicamente falando, era direita, esquerda. Fazia tempo que eu não ouvia tanto esses termos, direita, esquerda, que esquerda na minha vida, desde a reabertura. E aí o Milton, muito falado, fala isso e o governo Dória, democraticamente falando, sem nenhuma amarra de pensar em nada, porque, na verdade, os rádios não tinham nada a ver, foi o Haddad, ele sancionou uma lei que era justa, e o Zé América apresentou uma lei que era mais que justa. E aí ele a executa. E de lá para cá nós temos executado essa lei. A secretaria tem disponibilizado sempre assistência técnica, um bom diálogo com todas as... com o movimento, com o fórum. E esse diálogo que a gente tem com a Secretaria de Municipal de Cultura é que permitiu que essa lei crescesse tanto, que foi possível. Então, assim, é uma coisa que é importante frisar, porque se não tem comunicação, não avança, né? Já dizia o Chacrinha. E foi esse diálogo que permitiu que a gente avançasse tanto e ser hoje uma referência. Então, a Secretaria de Cultura do município de São Paulo, ela é uma referência, uma secretaria fundada nada mais que Mário de Andrade, então é uma referência, mas que ela é uma referência também na radiodifusão comunitária, porque é a secretaria que mantém esse edital, que ilumina e irradia o Brasil inteiro e inspira todas as rádios do Brasil inteiro a ter o seu edital e sua lei de fomento.
E que seja inspirador, sim. Olha, o assunto está muito bom, mas nosso programa já está chegando ao final. Quero agradecer a imensa audiência e ao carinho dos ouvintes da Rádio Vila.
É isso aí, Rogério. Nos encontramos no próximo programa. Tchau, pessoal!
E assim encerramos o 9º programa da série Democracia no Ar, a saga das rádios comunitárias no Brasil, que você ouve aqui na Rádio Vila, em FM 87,5, pelo site radiovilaalpinafm.com.br e em todas as nossas plataformas digitais.
Eu sou a Patrícia Rangel.
Eu sou Rogério Neves. E nós esperamos por você no próximo programa Democracia no Ar, a saga das rádios comunitárias no Brasil. Obrigado pela sua companhia e até mais.
Esse projeto foi realizado com o apoio da 8ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a Cidade de São Paulo.